Eu reforço para você que a temperatura é de 14 graus nesse momento, sensação térmica de 13, máxima prevista de 18, teremos esse dia dessa forma mesmo. Hoje é um daqueles dias que a gente nem consegue lembrar de poluição. Quando está no inverno, às vezes a gente vê aquela camada, né, um pouquinho mais assim densa, escura, inclusive, no horizonte. Mas hoje, num dia como hoje, não, isso não é possível ser visto, pelo menos a olho nu. E na maioria das vezes a gente não consegue, né, ver a poluição do ar a olho nu, né, dessa maneira tão fácil. Só que os efeitos são sentidos, e muito, pelo corpo, por todos nós. E uma pesquisa em andamento na Universidade Federal do Paraná mostra, sim, comprova que há impactos de má qualidade do ar em Curitiba que tem relação com a nossa saúde. Semanas após a exposição a picos de poluentes, aumentam as internações hospitalares por problemas respiratórios e cardiovasculares. Por isso, eu converso a partir de agora com um doutorando em engenharia ambiental da UFPR, o Felipe Baglioli, que vai nos contar um pouquinho mais sobre a pesquisa e sobre esses resultados prévios. Felipe, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para compartilhar um pouquinho desse assunto com os nossos ouvintes. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço.
Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa intenção da pesquisa. Em primeiro lugar, vocês tiveram realmente o objetivo do estudo de relacionar aqui poluição com saúde e esses efeitos na prática? Conte um pouco desse histórico para a gente.
Então, na realidade, eu trabalho, faço as minhas pesquisas ali num laboratório chamado Labier, da Universidade Federal do Paraná, e esse tem sido um grande ponto de foco das pesquisas no geral ali no laboratório, essa relação entre a poluição atmosférica e a saúde pública. Essa nova pesquisa que a gente começou a fazer recentemente, faz um mês, dois meses, a gente teve a ideia de linkar não só a poluição, mas também os picos de temperatura, tanto os extremos como os extremos quentes, como os extremos frios, né? Então, tentar entender em Curitiba qual que seria a relação dessas três variáveis, a temperatura, a poluição do ar e as internações hospitalares, né? A gente está usando principalmente os dados do DataSUS por enquanto, mas seria essa, então, o grande objetivo dessa pesquisa no momento.
Em Curitiba, os dados até agora apontam realmente que alguma região, por exemplo, está mais vulnerável aos efeitos da população, ou isso pode acontecer numa cidade como a nossa, de alguns pontos e algumas regiões serem mais vulneráveis e apresentarem até mais poluição e esse risco maior à saúde, Felipe?
Sim, com certeza. Por enquanto, a gente está usando apenas um sensor que a gente colocou de poluição ali no campus da UFPR mesmo, mas a gente já tem uma rede montado com alguns sensores, principalmente ali nas regiões metropolitanas, Colombo, Almirante Tamandaré, e a gente percebe que nessas regiões mais industrializadas, principalmente ali para a parte de Colombo, onde tem uma extração de cal, né, bem expressiva, a gente observa essa tendência maior de ter picos de poluição mais expressivos.
Nós estamos aqui, eu falei da chuva propositadamente, porque no conhecimento básico nosso, a chuva, ela lava, vamos dizer assim, o ar. E quando a gente tem uma sequência de tempo muito seco, parece que a gente sente mais ainda os efeitos dessa poluição, né? Já tem o ar seco por si só e ainda mais a poluição. Então, existe sim essa relação dessa suspensão dessas partículas que a gente não vê e que isso acaba prejudicando mais a nossa saúde, essa exposição prolongada dessa forma também no tempo seco, Felipe?
Existe sim. Dentro das ciências atmosféricas, a gente chama esse fenômeno de rainout e washout, que são dois fenômenos que acontecem, né? O rainout seria justamente quando a chuva mesmo engloba essas pequenas partículas e faz a deposição úmida dessas partículas no solo, ou seja, elas não ficam mais no ar. E tem também o washout, que seria a mesma ideia, só que daí sem ser uma ação física, né? Mas a aglomeração dessas partículas. E justamente durante o tempo seco, a gente percebe que esses efeitos não acontecem, a gente vai ter só a deposição seca, que seria a deposição natural dessas partículas no solo, só que essa deposição seca ela é muito mais demorada do que a deposição úmida. Então, a gente, quando tem períodos de seca muito extensos, a gente observa esses períodos de maior exposição à poluição, né? E eles acontecem principalmente, infelizmente, durante os invernos, períodos de temperatura mais baixa. E a gente também consegue observar para Curitiba que os maiores picos de poluição eles vão realmente acontecer durante o inverno.
Então tem relação mesmo com esse tempo seco. E aquele fenômeno que eu disse daquela camada, que até se falava da inversão térmica, né? Porque aí fica o ar ali com aquela barreira de poluição. Porque tem dia, não é, Felipe, que fica muito bem claro, não é? A gente consegue enxergar. Aquilo não é neblina, é poluição, não é isso?
Mesmo. Isso acontece principalmente de manhã, né, quando a gente realmente tem essa inversão térmica, mas é um fenômeno que acontece muito durante o inverno, porque a gente pode considerar a atmosfera como um grande container de gás. E quando a gente reduz a temperatura desse container, a gente vai abaixar também o volume, né, da camada de mistura, que a gente chama, que é justamente essa tampa que a gente observa, que é a camada de inversão térmica. Então, quando a gente abaixa essa tampa, a gente reduz o volume de mistura, isso vai aumentar a concentração dos poluentes na atmosfera.
Aqui na CBN nós estamos falando sobre um estudo em andamento da UFPR, um estudo conduzido pelo Felipe Baglioli, que é o nosso convidado, com o doutorando da UFPR, além da Ana Flávia Godoy, do Ricardo Godoy e da Camila Carpenedo, perdão, que são integrantes do novo arranjo de pesquisa, inovação e emergência climática da UFPR. Um estudo este que foi apresentado recentemente no Congresso Internacional, um congresso na Europa de Geociência, da União de Geociência em 2025, em Viena, na Áustria, e foca aqui em Curitiba, reunindo dados climáticos da poluição, de internações hospitalares, para analisar então como as condições ambientais afetam a saúde. É um estudo em andamento, mas já com alguns dados e algumas percepções, ainda mais com essa apresentação, por isso, assunto por aqui. Qual é a etapa que vocês estão agora desse estudo e a próxima? Para onde vai avançando esse cruzamento de dados, Felipe?
Então, a primeira iteração desse estudo a gente fez com dados mensais, né? Justamente para a gente ter uma noção do que estava acontecendo, porque são três conjuntos de dados, tem muita variabilidade natural, né? A temperatura da atmosfera varia muito com várias outras influências, a poluição também, e as internações, elas têm muita variabilidade, né? Então a gente queria ter só essa ideia de como que esses três conjuntos de dados estavam sendo relacionados. Então, isso foi feito agora, durante esses últimos 2 meses. A gente usou análises estatísticas para tentar correlacionar esses conjuntos. Agora, o nosso próximo passo vai ser analisar esses dados com frequência diária, porque a gente encontrou que mais ou menos um mês depois de um período de temperatura muito alta ou de poluição muito alta, a gente tem um aumento no número das internações. Só que outros estudos feitos em outros locais, até aqui em outras cidades do Brasil, mostram que esse lag, né, esse atraso entre o evento extremo e o impacto na saúde, ele pode ser até um pouco mais rápido. Mas como a gente só estava com os dados mensais, a gente não tinha como analisar isso de
Mensurar.
maneira objetiva. Então agora a gente está estudando, qual realmente que é esse atraso, esse lag, se ele é de um mês de fato, como a gente tinha observado, ou ele é um pouco menor do que isso.
Então, a gente nesse momento pode considerar que o efeito da poluição no nosso corpo nele não é imediato, não vai ser de um dia, mas é uma exposição mais prolongada, vamos dizer assim. E aí soma-se ainda a questão da região, por exemplo, quanto maior a exposição pela condição climática ou até pela posição geográfica. É mais ou menos seria isso que a gente acaba hoje entendendo do que acontece conosco.
Isso, por enquanto é isso que a gente está conseguindo analisar. A questão é que normalmente quando a gente tem um pico de temperatura, não vai ser o mesmo momento que a gente vai ter o pico de poluição, porque como eu falei, a poluição ela aumenta nos dias mais frios e não nos mais quentes. Só que a questão é que essa exposição prolongada por 1, 2, 3 dias a um poluente atmosférico, ela vai impactar cerca de ali 2, 3 semanas, um mês depois. E durante esse período a gente pode ter um evento extremo de temperatura. Então, uma população que já estaria fragilizada por uma exposição à poluição, ela pode ser ainda mais afetada por causa deste evento extremo de temperatura. Esse é o grande ponto que a gente estava tentando encontrar.
Felipe, nessa composição que vocês estão fazendo, na análise dos dados, é possível também falar algo sobre grupos populacionais, faixas etárias, que podem ser mais suscetíveis aos efeitos da poluição dentro desse contexto?
Sim, com certeza. Esse também vai ser um terceiro ponto de estudo, né? A gente vai primeiro fazer o estudo para os dados como geral, mas depois a gente quer separar em alguns conjuntos demográficos, né? Porque estudos internacionais mostram que dependendo da idade, dependendo das doenças já pré-existentes, né, na população, diferentes grupos podem ter, podem ser mais frágeis a essa exposição. E esses grupos, eles normalmente são os mesmos, tanto os que são mais afetados pela poluição, como os que são afetados pelas temperaturas extremas. Então, esses grupos demográficos podem agir de uma forma mais com sinergia mesmo, né?
Agora, para a gente também fechar, qual vai ser a meta dessa pesquisa? A gente pode, no futuro, receber um alerta de exposição à poluição dentro desses contextos, como hoje a gente já recebe um alerta sobre a condição do tempo por si só? É esse o objetivo também do estudo e da pesquisa, Felipe?
Sim. A gente sempre tenta agora, né, entregar algo para a sociedade com essas pesquisas, né? Então, para a pesquisa não ficar só lá na universidade, para a gente conseguir ter essa interface com a população. Então, a primeira ideia que a gente teve, estava trabalhando lá, seria lançar um alerta para a rede de saúde pública, quando a gente observar que vai ter um impacto de poluição e de temperatura. Mas depois a gente começou a perceber que, na realidade, o melhor seria tratar junto com a Defesa Civil, por exemplo, para liberar um alerta para a população. Porque, uma vez que a gente coloca esse alerta para a população, a gente evita que essa população seja exposta a esses problemas e ela não vai chegar nem aí procurar a rede pública, né? Porque se ela procurou a rede pública, quer dizer que ele já foi afetado. Então, nossa ideia seria justamente lançar para a população como geral.
E causa, pelo menos no primeiro momento, a gente aqui desse lado, imagina o seguinte, Felipe, que inverno, a gente já tem as síndromes respiratórias, já tem os vírus circulando, a gente já fica mais aglomerado e tem uma influência ainda da poluição, a gente fica sobrecarregado e, consequentemente, os sistemas de saúde também ficam sobrecarregados por esses motivos. A gente vai entendendo um pouquinho mais essa complexidade também, da questão respiratória e da busca para os hospitais nessa época, né?
Sim, é como se tudo trabalhasse
Junto.
para piorar a nossa saúde nesse período, né? É algo que em parte, é natural, né? Porque realmente essa variabilidade da temperatura, e quando está mais frio, a gente fica um pouco mais doente, mas daí ainda tem ação antropogênica por cima, que piora tudo de uma vez.
Olha, Felipe, eu queria muito agradecer para a tua participação, por você ter nos atendido, contado um pouco da pesquisa em andamento, e a gente sempre ressalta aqui que é importantíssimo a gente saber dos estudos que são feitos aqui mesmo, entre aspas, no quintal de casa. E esse é um exemplo que pode fazer a diferença, além de colocar esse trabalho, então, aqui para todos nós. E sucesso na conclusão do estudo, e depois a gente quer saber o resultado, Felipe.
Com certeza. Eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui um pouquinho com vocês.
O Felipe Baglioli, que é doutorando na UFPR, conversou com você então sobre essa pesquisa que está em andamento, mas já teve esses dados preliminares apontados pela universidade, apresentados inclusive em congresso internacional, sobre a relação então da poluição e a nossa saúde, em especial então no tempo de inverno, nos dias mais frios, quando o tempo está muito seco, e com essa exposição, as consequências a longo prazo para a nossa saúde merecem